Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meus estimados e estimadas telespectadores da TV Senado, estimadas e estimados ouvintes da Rádio Senado. Sexta-feira passada, eu recebi uma nota técnica do Ministério da Integração Nacional. Esta nota nos trouxe muita alegria e muita satisfação e tivemos, portanto, o prazer de imediatamente transmitir o seu conteúdo a todo o Estado da Paraíba. Há muitos anos, o Estado luta para incluir na grande obra da transposição do Rio São Francisco um ramal chamado Ramal Piancó, derivado do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Na Paraíba, na região do Piancó, está lá a maior barragem de acumulação d'água do estado da Paraíba, o conjunto Curemas Mãe d'Água, que começou a ser construído em 1937 e foi inaugurado em 1942, por sinal, um ano de grande seca no Nordeste brasileiro. Quando a obra foi concluída, ela tinha capacidade para 1.358 bilhões de metros cúbicos e era a maior barragem de todo o Nordeste brasileiro. A sua importância era de tal forma que ela recebeu, senhor presidente, a visita de 3 presidentes da República: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e, antes, o general Eurico Dutra, que foi também presidente da República. Ela só foi superada em capacidade em 1992, quando foi inaugurada a barragem de Oroz, no estado do Ceará, no Rio Jaguaribe, com capacidade para 2 bilhões e 100 bilhões de metros cúbicos. Em 1985, ela foi inaugurada, essa barragem de Oroz, ela foi inaugurada em 1962. E só em 1985, 23 anos depois, é que foi inaugurada no estado do Rio Grande do Norte a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ou chamada Barragem do Açu, com 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. Veja, senhoras e senhores senadores, a lentidão com que foram feitos os investimentos na área hídrica do Nordeste brasileiro. A barragem de Curemas, Mãe d'Água, inaugurada em 1942. 20 anos depois, a barragem de Oroz, no Ceará. E 23 anos depois, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte. E aí, em 1992, foi inaugurada a barragem do Castanhão, no Ceará. Uma obra que foi iniciada pelo nosso colega, senador Tasso Gereissati, e foi inaugurada também por um nosso colega que o sucedeu na condição de vice-governador, o senador Beni Veras, que Deus já levou e deixou uma grande saudade, não só aqui no Senado, mas também no estado do Ceará, pela sua bondade, pelo seu jeito gentil. E essa barragem foi inaugurada em 1992. Portanto, daí se conclui da importância vital da transposição do Rio São Francisco. Repito, por causa dessa lentidão no aproveitamento da capacidade hídrica do Nordeste brasileiro. Mas a notícia de hoje, a notícia de sexta-feira, senhor presidente, é que o ramal Piancó, que faz parte do financiamento do Banco Mundial na transposição do Rio São Francisco, foi uma obra complementar que vem sendo solicitada desde que assumi aqui, no início de 2015, a presidência da Comissão de Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, que eu me dispus a lutar permanentemente para que esse ramal fosse adicionado à transposição e fosse aprovado. E nesta nota técnica, o Banco Mundial sinalizou positivamente que no mês de março, daqui a poucos dias, ela estará aprovada em caráter definitivo pelo Banco Mundial. E a previsão do Ministério da Integração Nacional é que a conclusão do processo de licitação vai estar pronto no segundo semestre de 2016. E a construção das obras terá início no primeiro semestre de 2017. É uma notícia, senhor presidente, fantástica para o Estado da Paraíba, especialmente para a região metropolitana do Vale do Piancó. São 18 municípios que é considerado como compondo uma região metropolitana. E essa obra vai perenizar o Rio Piancó, vai abastecer o sistema Curemas Mãe d'Água, o seu excesso vai correr de forma perene e permanente pelo Rio Piranhas, que ao chegar ao Rio Grande do Norte é chamado de Piranhas a Sul, beneficiando cidades paraibanas e cidades do Rio Grande do Norte, e vai abastecer de forma definitiva e permanente a barragem Armando Ribeiro Gonçalves do Estado do Rio Grande do Norte. São, portanto, senhoras e senhores senadores, notícias alviçareiras para o meu Estado, porque o Estado da Paraíba é o Estado que detém a menor capacidade hídrica de todo o país, não só do Nordeste, mas de todo o país, por ter uma extensão no semiárido, em terreno cristalino, nós não temos o privilégio do aquífero que tem no Rio Grande do Norte e no estado do Piauí. Portanto, nós dependemos basicamente de água acumulada na superfície. E essa transposição que vai beneficiar 12 milhões de nordestinos, 390 municípios. A Paraíba será, até por esta carência, o estado mais beneficiado, com 90 municípios e agora acrescentando com ramal Piancó quase 20 municípios. Portanto, continua sendo o estado mais beneficiado pela transposição do Rio São Francisco. Mas eu tenho sido indagado nas minhas andanças pela Paraíba, através das mídias sociais, de e-mails, se realmente a transposição do Rio São Francisco é uma realidade. Muitos nordestinos ainda não acreditam nesta grande obra. Talvez em função de 5 anos seguidos de seca, onde, no caso da Paraíba, mais de 50% do gado foi totalmente dizimado por falta d'água e por falta de alimentação. Mas aqui eu quero mais uma vez reconfirmar a previsão da transposição do Rio São Francisco chegar nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, porque Pernambuco já está muito próximo, já chegou, não com a intensidade que vai chegar, no máximo até o primeiro trimestre de 2017. Os mais otimistas acham que chegará no final de 2016. É uma obra de grande porte e hoje estão trabalhando nessa obra mais de 10 mil trabalhadores. A obra não tem sofrido solução de continuidade. Por isso é que podemos afirmar, em contato permanente com o Ministério da Integração Nacional, afora a nossa visita, senhor presidente, senador Elmano Ferra, do Estado do Piauí, e Vossa Excelência, quando nós fomos em delegação com o Ministério da Integração Nacional, Vossa Excelência, apesar de representar o Estado do Piauí, Vossa Excelência disse, eu quero conhecer essas obras da transposição, porque as minhas raízes estão no Estado da Paraíba. E nos honrou com a sua presença nessa comitiva. E pudemos verificar que as obras realmente possuem uma grandiosidade muito grande, são muito importantes. Mas aí veio uma segunda indagação, que era a capacidade do Rio São Francisco de, no futuro, abastecer, através da transposição, esses quatro estados nordestinos, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Aí eu tive o cuidado aqui de apresentar um projeto que, no final do ano passado, de 2015, foi aprovado na comissão especial, na chamada Agenda Brasil, que foi um projeto que cria de forma permanente as condições para a revitalização do Rio São Francisco. Porque hoje, apenas 4,7% a 4,8%, no máximo 5% do leito do Rio São Francisco está correndo. É um filete de água. Por quê? Não só por causa da falta das chuvas, mas porque ao longo desses anos todos, as suas nascentes, os seus afluentes foram degradados pelo homem de uma forma muito forte. E este projeto que aprovamos no Senado Federal, na chamada Agenda Brasil, ele tem exatamente esse objetivo de criar as condições permanentes para a revitalização do Rio São Francisco e dos seus afluentes. O modelo, senhor presidente, é o modelo existente no Rio Mississippi, nos Estados Unidos, que desde o ano de 1910 até hoje, nunca houve um só dia em que os trabalhos da revitalização do São Francisco foram paralisados. E se nós, através desse projeto, criamos essas condições, que é um fundo que será administrado pela Codevasp, um fundo permanente, que não dependerá mais dos recursos do orçamento da União, dos recursos do Tesouro Nacional. Esse projeto obriga as empresas que usam a água do Rio São Francisco, especialmente a Chesf, que é a maior de todas, elas vão pagar um percentual sobre o faturamento bruto, que será provisionado num fundo especial e a sua maior parte será utilizado pela Codevasp, que será transformada no instrumento de revitalização permanente do Rio São Francisco e dos seus afluentes. Portanto, quero aqui dizer que a transposição do São Francisco é uma obra que está prestes a ser construída, a ser concluída. A água do Rio São Francisco, com a revitalização permanente, não vai faltar nos próximos 20 ou 25 anos. E, por fim, repetir que a aprovação do ramal Piancó, perenizando o rio Piancó, abastecendo de forma permanente o maior reservatório da Paraíba, o conjunto de barragens Curemas e Mãe d'Água, que na época foi construído com capacidade para 1 bilhão e 350 milhões de metros cúbicos, e que os técnicos avaliam que hoje ela tem ainda uma capacidade de 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos, o que vai dar absoluta tranquilidade, junto com o açude de Buqueirão e Epitácio Pessoa, no município de Buqueirão, cujas águas serão abastecidas pela chamada caixa d'água, que é o açude de Poções, no município de Monteiro. E lá no Alto Sertão, como Vossa Excelência viu, a quase conclusão da barragem, quase a conclusão da barragem que vai abastecer, a barragem de Caiçara que vai abastecer o açude de Engenheiro Ávidos, que nós sobrevoamos com Vossa Excelência, né? E que vai ser também por esses recursos do Ministério da Integração Nacional e do DENOX, aquela barragem vai ser revitalizada, né? Vai atender a toda a região de Cajazeiras e o excesso d'água vai para a barragem de São Gonçalo, atendendo a região de Sousa, né? E, além disso, ainda temos o reforço da barragem de Boa Vista, que exatamente ela é chamada a caixa d'água das barragens de Caiçara e de Engenheiro Ávidos. Teremos, assim, as três principais regiões da Paraíba atendidas por esta grande obra de infraestrutura, que é a transposição do Rio São Francisco. Portanto, repito para os paraibanos e paraibanas, estamos de parabéns, porque a luta teve sucesso. O sofrimento da espera foi transformada na euforia da alegria e da certeza de que o ramal Piancó será construído. Quero, neste momento, e ao encerrar o meu pronunciamento, abraçar a todos os paraibanos e todas as paraibanas nesse momento de confraternização e de alegria, na expectativa de que o maior problema do Nordeste e do nosso Estado, a questão hídrica, será por fim solucionada em pouco tempo. Muito obrigado.